No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônica. Os destaques de hoje.
Força Nacional é mantida por mais 90 dias em TI de Roraima. Sistema do Cade Único passa por manutenção em Santarém. Centro de Educação Infantil do Careiro participa de jornada nutricional. E Marabá sedia Congresso Diocesano para Educadores.
Jornal Amazônia é notícia. Notícia. Notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta segunda-feira falando que a Força Nacional deve ser mantida por mais 90 dias na TI Pirititi, localizada em Roraima. A Força Nacional tem cooperado com a FUNAI para a manutenção da ordem pública. Os detalhes com Felipe Gustavo.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública anunciou nesta segunda-feira a prorrogação por mais 90 dias da presença dos agentes da Força Nacional de Segurança Pública na terra indígena Pirititi, em Rorainópolis, em Roraima. Esta área abriga indígenas isolados e enfrenta a presença ilegais de madeireiros. De acordo com a portaria divulgada no Diário Oficial da União, a atuação dos militares visa preservar a ordem pública e garantir a segurança das pessoas e do patrimônio. O número exato de agentes mobilizados não foi revelado por questões de segurança. A Força Nacional está em cooperação com a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, trabalhando em atividades essenciais para a manutenção da ordem pública e segurança das pessoas e do patrimônio, de forma planejada e pontual. A terra indígena Pirititi, com cerca de 40 mil hectares e perímetro de aproximadamente 192 quilômetros, é habitat de indígenas isolados e tem sido alvo de preocupações devido à presença de madeireiros. Localizada à próxima reserva indígena Waimiri Atroari, uma das maiores de Roraima, é considerada uma das áreas mais vulneráveis ao desmatamento na região. A Força Nacional está em ação nesse território desde novembro de 2022. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o sistema do Cadastro Único em Santarém passa por interrupções nos serviços. Comparadas programadas para este mês e junho, a indisponibilidade no serviço visa a integração de dados no Cadastro Único. Confira com Liés de Costa.
O Centro de Atendimento Social CASCAEC da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, a Centras de Santarém, divulgou o calendário de indisponibilidade de atendimento do Cadastro Único, Cade Único, em todo o país, de acordo com o cronograma do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. A interrupção começou no último sábado, dia 4, e segue até esta terça-feira, como explica Marcélia Guimarães, gestora do Cadastro Único em Santarém, destacando que a indisponibilidade dos serviços acontece em três períodos no município.
Teremos interrupção na base de dados do Cadastro Único para melhorias de nossos serviços. Essa interrupção ela acontecerá em três períodos. De 4 a 7 de maio, teremos a interrupção na base de dados da educação com o sistema Presença. De 11 a 12 de maio, estará indisponível para extração de base de dados da Caixa Econômica Federal. De 30 a 2 de junho, também estará interrupção para integração de dados da renda CNIS. Pedimos a compreensão de todas as famílias inscritas no Cade Único que durante esses períodos não haverá atendimento nos 8 CRAs do nosso município e nem no CASCAEC para fazer nenhum tipo de atendimento relacionado ao Cadastro Único.
Durante esse período, não devem ser oferecidos atendimentos para a realização de novos cadastros e atualização cadastral, ou seja, os serviços que dependem do acesso ao Cade Único, como atualizações cadastrais, emissão de extratos, consultas de benefícios e outros, não devem ser realizados nas unidades de atendimento municipal. A população que precisa de um desses serviços é orientada a programar suas demandas considerando essa pausa temporária no acesso ao Cadastro Único. Essa manutenção programada visa assegurar a eficiência e estabilidade do sistema, contribuindo para um melhor atendimento à população quando o Cade Único estiver de volta em plena operação. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando de Santarém, projeto promove oficinas de comunicação antirracista com coletivos negros. A terceira edição do projeto Telas em Rede prioriza o protagonismo negro amazônida no contexto de potencializar e visibilizar os coletivos negros santarenos. Saiba mais com Daniela Pantoja.
A terceira edição do projeto Telas em Rede já está a todo vapor e dessa vez promove atividades com os coletivos e movimentos negros de Santarém, com a proposta de fortalecer narrativas antirracistas e afrocentradas na Amazônia através de formações e comunicação popular para as redes sociais. O Telas em Rede surgiu em 2021 com o objetivo de potencializar as vozes das periferias da região amazônica por meio da comunicação popular a partir da sua democratização como ferramenta de luta e defesa territorial na região do Baixo Tapajós. Yuri Rodrigues, coordenador do projeto Telas em Rede, relata o processo de construção das formações que, nesta edição, devem ser desenvolvidas para o Movimento Negro Unificado, o Coletivo de Estudantes Quilombolas, o SEC, da Universidade Federal do Oeste do Pará, o FOPA, o Coletivo de Estudantes Negros, a Alessandra Caripuna, e o AfroLIC, Grupo de Pesquisa em Literatura, História e Cultura Africana, Afro-Amazônica e Quilombola do ICED, na UFOPA.
A gente vem tentando construir formas também de estratégias de diálogos com os movimentos, né, com coletivos de juventude, e esse ano a gente vem se aproximando também dos coletivos negros de Santarém, dos movimentos negros de Santarém, e direcionou formações que pudesse também fortalecer o que essa, né, juventude negra e que estão em espaços institucionais como a universidade, podem utilizar também essa ferramenta para se blindar, para se defender, para resistir, para denunciar, mas ao mesmo tempo também visibilizar o que a gente tem de melhor, né, as nossas histórias, a nossa cultura, a gente se entendendo enquanto pessoas potentes, pessoas negras que precisam e merecem também ter um espaço de protagonismo. Então, a partir dessa relação, a partir dessa aproximação e desse diálogo, agora a gente tem construído formações, né, que estão sendo realizadas na Universidade Federal do Oeste do Pará, diretamente num diálogo com 4 coletivos.
Vão ser desenvolvidas 6 formações de comunicação distribuídas em 2 módulos, sendo o primeiro em comunicação antirracista e afrocentrada e o segundo, comunicação digital, no sentido de fortalecer a atuação desses coletivos, como reforça Yuri Rodrigues.
A gente tem como objetivo também trazer, né, a discussão sobre a comunicação antirracista e aliar ela à comunicação digital. Como é que a gente pode utilizar desses aprendizados, dessa forma de atuação dos coletivos que já existe, direcionar elas para diversas essas outras linguagens dentro, né, das redes sociais, desses canais, dessas mídias que são alternativas, né, dentro do campo da internet também, e como isso pode também fortalecer a atuação desses coletivos. Então, a partir disso, a gente organizou, né, metodologicamente, formações que se dividem em 2 módulos, que a gente está chamando o primeiro módulo de comunicação antirracista e o segundo módulo é comunicação digital.
Alguns encontros já foram desenvolvidos pelo projeto. A próxima atividade acontece no dia 11 de maio e deve abordar da representação histórica do negro na mídia do Brasil e a comunicação antirracista como contranarrativa. O Telas em Rede busca democratizar o acesso à comunicação e o audiovisual e prioriza a juventude amazônida de grupos que estão à margem da história social, cultural e econômica. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, herdeiras do Ver o Peso viram patrimônio cultural imaterial de Belém.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Celebremos com a Igreja no dia 12 de maio o 58º Dia Mundial das Comunicações Sociais, Inteligência Artificial e Sabedoria do Coração para uma comunicação plenamente humana. Escutemos o apelo do Papa Francisco.
Somos chamados a crescer juntos em humanidade e como humanidade. O desafio que temos diante de nós é realizar um salto de qualidade para estarmos à altura de uma sociedade complexa, multiétnica, pluralista, multirreligiosa e multicultural.
Rezemos por todos os comunicadores e por sua missão de promover uma comunicação plenamente humana. Dia Mundial das Comunicações Sociais, uma promoção da CNBB, Pascom Brasil, Signis Brasil, CRB e Jovens Conectados.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Centro de Educação Infantil do Careiro participa de jornada nutricional. A jornada deve acontecer em 4 etapas. Saiba mais com Derleia Oliveira.
O Centro Municipal de Educação Infantil Raimunda Vilar, no Careiro, está participando da 6ª Jornada de Educação Alimentar e Nutricional, que é promovida pelo FNDE. O objetivo desta competição visa destacar práticas inovadoras. O CEMEI já se classificou para 2 etapas e a gestora Maria José Vieira explica como acontecerá as avaliações.
Essa jornada ela vai acontecer em 4 etapas, onde o final vai ser em outubro, com o resultado, e nós temos que desenvolver 4 temas. Dentro desses temas tem as partes teóricas e tem as práticas. Ontem, por exemplo, nós levamos as nossas crianças para conhecer 2 sítios dos produtores, dos agricultores, aqueles que fornecem a merenda regional para o CEMEI, onde nós conhecemos um plantio de melancia e de pitaia com as crianças.
A gestora comenta ainda a ênfase que a escola escolheu para participar desta jornada.
E um dos temas que a escola vai dar ênfase vai ser a pitaia, né, que está chegando nesse mercado nosso aqui do Amazonas, e os nossos agricultores estão aí desenvolvendo esse grande plantio. Então ela é uma fruta que traz muita vitamina para as nossas crianças, né? E aí depois dessas 2 práticas, né?
A adesão à competição só torna-se possível devido ao fato da instituição já desenvolver uma prática na educação alimentar com o projeto de alimentação saudável, que permeia todas as atividades ao longo do ano letivo. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Ofício de herveiras do Ver-o-Peso vira patrimônio cultural e material de Belém. Herveira, que trabalha há quase 37 anos no complexo, reforça a importância desse reconhecimento para a valorização da cultura e dos ativos medicinais. As informações com Daniela Pantoja.
Quem já foi ao complexo Ver-o-Peso em Belém do Pará? Com certeza visitou uma das barracas de ervas de plantas medicinais e banhos de cheiros. Afinal, não tem como passar despercebido das cores, essências e sabores que tradicionalmente curam desde o corpo até a alma. São múltiplos os banhos com os nomes mais diversificados. Chora nos meus pés, achega-te a mim, traz dinheiro, espanta mal olhado e o conhecido óleo da bota. E claro que também os remédios caseiros e plantas medicinais. E os responsáveis por toda essa biodiversidade são as herveiras e herveiros do mercado do Ver-o-Peso, que recentemente teve o ofício reconhecido como Patrimônio Cultural e Material de Belém através de um projeto de lei da bancada Mulheres Amazônidas, aprovada na Câmara de Vereadores. O ofício é uma conhecida expressão das culturas indígenas, negras e ribeirinhas, não somente na capital paraense, mas em outras regiões amazônicas. Desenvolvido sobretudo por mulheres e transmitido de geração para geração por meio da oralidade, o ofício implica no conhecimento de ativos medicinais presentes em ervas, cascas, raízes e outros elementos presentes na natureza. São manipulados artesanalmente e transformados em banhos, óleos, pomadas e perfumes prescritos para a cura de enfermidades físicas, emocionais e espirituais. Maria Loura, presidente da Associação das Herveiras e Herveiros do Ver-o-Peso, trabalha há mais de 37 anos no local. Ela relata que eles receberam a notícia com muita alegria, pois uma parte desse reconhecimento se deu também através de sua barraca no setor de ervas medicinais.
A gente recebeu essa notícia com muito carinho, né, que nosso setor de ervas medicinais vai ser reconhecido como patrimônio cultural e material e que vinha trazer muitas coisas boas para nós, né, porque a gente, tipo assim, eu já trabalho lá há 37 anos, né, tenho uma vida lá, então tudo que eu construí, todo o meu patrimônio foi através do minha barraquinha, setor de ervas medicinais.
Além disso, Maria Loura reforça que o ofício vai agregar bastante no fortalecimento e valorização da cultura e dos ativos medicinais e também no reconhecimento nacional e internacional.
E a gente, tendo o reconhecimento desse que a gente merece, que vinha para nos fortalecer, né? Para nos agregar muitas coisas boas, entendeu? E um reconhecimento desse nacional. nacional, internacional, eu creio que é uma alegria muito grande, uma satisfação muito grande. É uma honra para todos nós que trabalham ali no Complexo do Ver-o-Peso.
O Complexo do Ver-o-Peso foi tombado pelo IPAM em 1977 e é considerado a maior feira ao ar livre da América Latina e reserva aos consumidores e visitantes o setor de Evas, um espaço dedicado às bancas de dezenas de eveiras, muito procurada pela população local e por turistas. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A abertura da Porta Santa dá início ao ano jubilar da Igreja Particular de Porto Velho. O evento também foi marcado por uma ação solidária em prol das vítimas da enchente no Rio Grande do Sul. Acompanhe com Raila Vareda.
O evento aconteceu na Catedral Sagrado Coração de Jesus e agora se torna o símbolo dessa experiência de amor e fé para os fiéis católicos de Porto Velho. A abertura da Porta Santa marca o início do ano jubilar desta Igreja Particular de Porto Velho. Presidida pelo arcebispo Dom Roque Paloschi, a celebração reuniu padres, religiosos, religiosas, diáconos e leigos de diversas paróquias da arquidiocese para celebrar e iniciar esse período de graça e renovação espiritual. Para Dom Roque Paloschi, este é o momento de graça, renovação da esperança e de viver no amor e pelo amor.
Momento de graça, de bênção, de gratidão, mas também de renovar a esperança e o desejo de vivermos a fidelidade de Jesus, caminho, verdade e vida, Ele que nos convida a viver no amor e pelo amor.
Amor esse demonstrado na ação solidária em prol das vítimas da cheia no Rio Grande do Sul. Toda a oferta arrecadada nesse domingo foi destinada para auxiliar aqueles que foram afetados por essa tragédia.
A igreja não vive para si. A igreja vive para construir pontes, para gerar esperança e comunhão. Nada melhor do que hoje, na abertura do Ano Santo, nós também fazemos esse gesto concreto, solidário, da comunhão, da esperança de milhares de famílias atingidas pelas cheias do Rio Grande do Sul e outras partes também, de Santa Catarina, e nós não podemos ficar indiferente. Acho que tudo é graça, tudo é bênção de Deus, que nos faz repensar também nosso dia a dia.
Zilma Pedro, paroquiana da comunidade Nossa Senhora do Amparo, só vê bênçãos neste ano jubilar e convida a todos a vivenciar esse momento.
Não tem como nessa hora ficar mais cristão ainda. Não sou cristão de faz de conta que eu vou, mas não, eu estou nessa igreja maravilhosa, 100 anos. Quantas pessoas, né? Quantos cristãos deram sua vida para que a gente estivesse aqui hoje com essa igreja viva, com essa igreja em pé, trazendo essa alegria no coração, chamando todo o povo de Porto Velho, todo o povo do estado de Rondônia para estar presente nessa festa do centenário da nossa igreja em Porto Velho.
O ano jubilar é um momento significativo na vida da igreja, convidando os fiéis a se aproximarem ainda mais de Deus e a viverem os valores do Evangelho no dia a dia. Com a abertura da Porta Santa, a comunidade católica de Porto Velho inicia esse momento com fé, esperança e solidariedade, renovando seu compromisso com a missão de amor ao próximo e à justiça social. Da Rádio Caiari Rondônia, Raila Vareda para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Celebremos com a Igreja, no dia 12 de maio, o 58º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Inteligência Artificial e Sabedoria do Coração, para uma comunicação plenamente humana. Escutemos o apelo do Papa Francisco.
Somos chamados a crescer juntos, em humanidade e como humanidade. O desafio que temos diante de nós é realizar um salto de qualidade para estarmos à altura de uma sociedade complexa, multiétnica, pluralista, multirreligiosa e multicultural.
Rezemos por todos os comunicadores e por sua missão de promover uma comunicação plenamente humana. Dia Mundial das Comunicações Sociais. Uma promoção da CNBB, Pascom Brasil, Signis Brasil, CRB e Jovens Conectados.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista. Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia próxima a seus habitantes.
Diocese de Bragança participa do terceiro Congresso para Educadores. O evento aconteceu neste final de semana em Marabá, no Pará. Os detalhes com J. Bahia.
A Diocese de Marabá, localizada na região sudeste do estado do Pará, realizou o terceiro Congresso Diocesano para Educadores. O evento, iniciado sábado, teve como tema Educadores, Testemunhas da Esperança. Os participantes ouviram palestras abordando os subtemas, escutar as realidades para caminhar juntos, a identidade católica da educação, rostos e vozes dos educadores, pedagogia da cordialidade e a evangelização da igreja no mundo da cultura e educação. Dom Vital Goberlini, bispo de Marabá e bispo referencial do Regional Norte 2 para Amapá da CNBB, falou sobre o encontro.
Nós agradecemos também a presença da Diocese de Bragança aqui em nosso meio, uma presença muito animadora de vida. Então, o que nós podemos contribuir sim, como pessoas que acreditam que através da educação podemos transformar as pessoas. Jesus mesmo foi o grande educador, é o grande educador da humanidade, nos ajuda então a entender o outro, a pessoa humana, amar a Deus, amar o próximo como a si mesmo. Então a educação, ela nunca termina, porque é uma tarefa, uma missão por toda a vida, ela começa na família, tem a comunidade, a sociedade, precisamos educar as pessoas para o diálogo, para o amor. Então, esse encontro foi muito bonito, no sentido de que o educador é uma pessoa de esperança, que acredita em Deus, no próximo, como a si mesmo. Então, Deus seja louvado por esse grande congresso, terceiro congresso que nós realizamos aqui, Educadores Protagonistas da Esperança.
Leidiane é coordenadora da Pastoral da Educação da Diocese de Marabá, falou do momento de reunião das dioceses em prol da educação.
Queridos educadores, educadores, testemunhas da esperança, meu povo amado de Bragança, primeiro tive a nossa alegria de poder estar recebendo aqui uma representatividade cheia de alegria e de esperança para fortalecer a Pastoral da Educação na Diocese de Bragança. Dizer desse encontro, desse congresso que nos congrega, né? Nos reúne como irmãos, como educadores, como profissionais também na área da educação, da pesquisa e, sobretudo, de pessoas que amam Jesus Cristo e que entendem que Jesus Cristo, o mestre educador, para nós é o educador como referência. E nós nos espelhamos em Jesus, buscamos olhar para Jesus como centro da nossa vida e espalhar essa esperança para toda a educação do nosso regional para Amapá. E esse encontro é para nos aquecer, é uma caminhada em preparação também ao Jubileu da Esperança, e esse congresso veio para nos reanimar, para fortalecer nossa espiritualidade como educadores também católicos, comprometidos com a educação também em nossas realidades, especificidades. Mas sabemos também que esse encontro veio para ampliar também horizontes e fortalecer o nosso plano de ação também pastoral em nossas diversas realidades.
A equipe de Bragança foi representada pelas paróquias da Catedral do Rosário, Perpétuo Socorro, São João Batista, Paróquia de Dom Eliseu e Paróquia de São Francisco de Assis, do município de Mãe do Rio. Os representantes de Bragança apresentaram a dança da marujada e a bandeira do município. Da Rádio Rosário FM de Bragança do Pará, J. Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 3.955 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Daniela Pantoja, Felipe Gustavo, Raila Vareda, J. Bahia, Anderlei Oliveira e Lies de Costa. Edição da Leusso Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.